Antes de qualquer coisa, bom dia, né? Bom dia, nossa sala dos jovens. E estamos aqui com o nosso grupo de jovens e tem pessoas que não são do Jupiba, mas que são bem-vindas. Mas como o nosso grupo é de jovens, deixa eu ver se a outra pessoa tá aqui, não tá. Mas uma sala de palmas pro Cauê, que se batizou hoje. Lembrei da hidroginástica. Prego, dá um salto nada porque eu tô sem voz, senão eu vou ficar tossindo que nem um cachorro. Vamos lá, gente. Tá aqui o nosso cronograma de aulas. E pasme porque a gente já chegou quase na metade. Hoje nosso tema dia 15/3. Sou maduro emocionalmente? Minhas emoções condizem com a minha idade. Quando a gente fala sobre emoções, é uma pauta bem moderna, na verdade. Eu acho que é uma preocupação mais nossa como jovens. Temas como saúde emocional. Você perguntar para os seus pais o que é isso? Sei lá. O que é isso? Calma. Foi muito. Aí, obrigado. Você perguntar para os seus pais o que é isso, eles não sabem responder. Ou talvez você perguntar para os seus pais quantas pessoas eles conheciam que eram psicólogos na época. Amigos dos seus pais, talvez não conheçam. Então, essa é uma área mais moderna desse assunto, sobre emoções, que a gente precisa conversar biblicamente sobre o assunto. Para a gente colocar um statement aqui, tipo uma bandeira aqui fixando, lembre-se disso. Maturidade é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus em caráter, pensamento e prática. Ou seja, se tornar mais parecido com Cristo em todas as áreas da vida. Essa é a definição de maturidade. Você se tornar mais parecido com Jesus. Então, nas áreas das emoções, como que funciona? A pergunta é: Jesus sentiria, pensaria o que eu estou pensando? Se a resposta é não, provavelmente essa é uma ação pecaminosa. Se sim, muito bem. Essa é a nossa aula. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia e tchau. Queria que o assunto fosse simples e fácil de resolver, mas não é. Até porque as pessoas, elas gostam das emoções. Como diz um velho homem, um homem velho, se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Quem tem 18 anos? Levanta a mão. Quem foi o filósofo que escreveu isso? Não fala, não sopre. Quem tem 19? 19? Quem foi o filósofo? Que legal! 20, que tem 20. Sabe quem foi o filósofo? Não sabe, hein? 21. 21? Júlia, vem cá falar no microfone. Eu vou até aí, então. Júlia, quem foi o filósofo que escreveu essa frase?
Roberto Carlos.
Isso, o cantor Roberto Carlos, que faz show no final do ano. Esse foi o grande filósofo do rolê. Roberto Carlos. Perdão. É que... Você sabia? Peraí, quem não... Quem sabia? Levanta a mão. Uau. Galera... Acho que meu tempo como pastor de jovens está acabando. Já era. Vamos lá, gente. Então, só para deixar muito claro. Bom, seus pais ouviram isso, tá bom? Pais dos pais, tá bom. Mas essa música bem conhecida, eu achei que era mais conhecida, no caso, mas ela tem algo muito importante aqui para deixar muito claro. Que nessa música ele vai mostrar que na jornada da vida dele foi uma montanha-russa de emoções. Ele fala desde o choro ao sorriso, mas aquilo que é importante é que emoções ele pôde viver. E aqui tem uma pergunta. É possível existir ou ser alguém sem emoções? Não. Não tem como. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é um Deus que expressa emoções. Ele se alegra, ele se entristece, ele se ira. Então, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o homem, ele expressa emoções. Até é engraçado porque pessoas que não expressam emoções ou raramente expressam emoções, elas têm algum problema. Não é algo normal. Ou quando ela expressa emoções erradas em circunstâncias que não fazem sentido. E quando eu falo de emoções, eu quero lembrar vocês que emoções estão no hype. Ou seja, é a crista da onda e a gente vive uma supervalorização das emoções. Ao mesmo tempo que é uma temática importante, nós temos que lembrar que as emoções não são o centro da existência, da universalidade do homem. Existe algo acima das emoções. Ok? Vamos lá. Hoje eu quero correr rapidinho aqui, porque no final a gente vai ter um trabalho em grupos aqui que a gente vai fazer, que eu separei aqui para vocês. Mas essa primeira parte é bem técnica, tá bom? Se eu pudesse resumir emoções... Opa, perdão. Eu gosto de falar que nós temos duas fontes. A não cognitiva e a cognitiva. A não cognitiva, as emoções, elas são fruto, é o resultado de reações fisiológicas. Então, por exemplo, se eu for no sol ali ficar 10 minutos, eu vou começar a transpirar. O que eu estou sentindo? Calor. Eu precisei pensar que eu estou sentindo calor? Não, essa é uma emoção barra sentimento. Ah, quando eu falo de emoção, sentimento, eu estou intercambiando, tá? Só para a gente caminhar. Uma reação não cognitiva. Eu quero trabalhar com vocês as reações cognitivas. Ou seja, que é o resultado de uma leitura de eventos, de crença, de julgamento sobre aspectos. Vou focar com vocês na cognitiva, até porque a não cognitiva é frio, calor, cabeça, é medo. Às vezes o medo é não cognitivo, né? Então você está andando, você vê uma cobra, dá aquela travada, você não precisou raciocinar. Tá bom? Vamos lá. Então eu quero definir com vocês, em três áreas, o que são as nossas emoções aí. Então a primeira delas... Opa, perdão, passei demais. Vamos definir aqui. Emoções e sentimentos são frutos daquilo que eu creio. Tá bom? Emoções barra sentimentos são frutos daquilo que eu creio. Então, quando a gente olha, basicamente estou fazendo um jogo de palavras. Eu creio, logo sinto. Então, o sentimento é como resultado das minhas crenças e pensamentos. Então, por exemplo, abre sua Bíblia lá em Gênesis 3, rapidinho. Gênesis 3, de 1 a 7. História bem conhecida, certo? Então vai lá, cada um lendo um versículo bem alto, por favor. Eu começo com 1, não deixa ficar aquele vácuo, aquele silêncio. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse... não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu.
Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Vamos lá. É interessante porque Satanás, aqui a serpente, ele não começa oferecendo fruto proibido logo de cara. Por quê? Porque ele já não chegou falando, olha, come aqui. Perfeito. Na verdade, Satanás ele atacou a crença de Eva. E quando ele ataca a crença de ela, de Eva, falei de ela, santo Deus. Quando Satanás ataca a crença de Eva, então ela começa a sentir desejo por aquilo. É interessante então que ele começa a questionar, foi isso mesmo que Deus disse? Ele começa a questionar a palavra de Deus. Ele começa a questionar o caráter de Deus. Deus sabe que no dia que vocês dele comer, desse fruto comer. E é interessante, porque depois que ele começa a afirmar essas coisas, questionar o caráter e a palavra de Deus, por que o fruto se torna interessante para Eva, então? Eva começa a questionar a bondade de Deus. Pera. Deus é um Deus mau. Ele falou um negócio, não é bem isso. Ele não quer que a gente seja como ele. Ou seja, o sentimento de Eva é produzido a partir da sua crença agora que Deus não é um Deus bom, sua palavra não é tão boa, e esse fruto não parece ser tão ruim, e eu posso até ser como Deus, e quando eu vejo... Ou seja, quando... Muitos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, são fruto de coisas que cremos. Existem exemplos positivos acerca disso, mas existem exemplos negativos acerca disso. Então, uma das experiências que eu amo, não que eu amo, deixa eu me explicar. É encorajador participar em velório. Eu não amo estar em velório, tá bom? É encorajador. Ah, porque o sentimento que está no ar muitas vezes é de tristeza, é de chateação, é de saudade, mas porque muitas vezes nós cremos que aquela pessoa que ali está morta, o corpo no caso, que eu vou me encontrar com ela e ela está na eternidade com Cristo, isso não só promove tristeza, mas promove o quê? Alegria e esperança. Gente, eu amo participar de funeral de crente, porque eu já, a minha primeira experiência com funeral, eu nem era pastor, eu estava na faculdade, o pai da menina na faculdade morreu, ela falou, tu é crente, dá uma palavra aí, basicamente isso. Chegamos lá, gente... gente gritando em cima do corpo... chorando, nego caindo, quase cena de ratinho, assim, sabe aquela coisa, programa de televisão desesperado, angustiante. Sentir tristeza é ruim no momento de perda? Não, é normal, é natural. Só que qual é o ponto? Aquela tristeza é uma tristeza desesperadora, por quê? Porque a crença deles era de que acabou, fim da linha. Faz sentido isso para vocês, então? Sentimentos e emoções são fruto do que eu creio. Creio, logo sinto. Seguimos. Segunda definição. Emoções, sentimentos, são frutos daquilo que eu desejo. E aqui o Cauê já antecipou. Quer dar aula agora aqui, Cauê? Cauê já antecipou positivamente. Por quê? Porque Satanás, então, ele ataca a crença de Eva, mas também ele instiga o desejo de Eva. Mas aqui uma história muito interessante, triste, uma das histórias mais tristes da Bíblia, é sobre Aminon. Aminon, ele desejava sua meia-irmã. Olha que interessante, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Ou seja, ele desejava tanto ter a sua meia-irmã que ele começa a sentir, e começa a sentir até no seu próprio corpo, doenças emocionais que também são causadas por causa do pecado. É um desejo tão profundo que ele começa a se sentir doente por causa da sua meia-irmã. Tiago vai afirmar ali em Tiago 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, a ira, o ódio, a raiva, a guerra, as brigas, são frutos de desejos intensos, mas desejos egoístas. No caso, pecaminosos. Tem desejos bons, que geram sentimentos bons. Mas quando nós olhamos para a linha do pecado, olha que interessante. Olha como os desejos e sentimentos estão totalmente conectados. Usei três exemplos aqui só, mas poderia dar muito mais. Por exemplo, eu fico alegre quando eu tenho aquilo que eu tanto queria. Eu fico ansioso ou preocupado quando eu não tenho certeza que vou receber aquilo que eu queria. Tristeza. Eu fico triste, desanimado e frustrado quando não tenho o que eu desejava, o que eu queria. Ou seja, começa, você está enxergando a relação clara entre desejo e sentimento, emoção? Então, eu tenho uma emoção porque desejava algo. Eu tenho uma emoção porque desejava outra coisa. E por aí vai. Então, quando nós olhamos para o campo do desejo, o desejo, ele faz isso. Ele desperta isso. E é interessante por quê? Porque os nossos desejos, quando estão pautados e centralizados na palavra de Deus, eles vão produzir sentimentos e emoções que agradam o Senhor. Por isso, uma pergunta. Quanto do seu desejo, quanto daquilo que você deseja é o que Deus deseja? Será que as suas emoções e sentimentos não são frutos de um desejo errado, de um desejo pecaminoso? Então, como pastor e muitas vezes conselhando jovens, é muito interessante, porque muitos jovens vêm procurar e falam: Mateus, eu tenho sofrido muito com ansiedade, algo real e sério. Mas muitas vezes o perigo é a gente tratar só a ansiedade, quando na verdade a ansiedade pode ser fruto de um desejo ruim. E ao invés de eu lidar só com a ansiedade, que tal eu lidar com os seus desejos, com aquilo que você deseja? Então, sei lá. Eu estou mega ansioso porque eu quero uma namorada, um namorado, modelo, padrão, coisa linda. E na Jupiba não aparece uma deusa, um deus grego naquela porta. E todo sábado que eu venho, isso me produz uma ansiedade danada. Porque ela não veio, ele não veio. E cada sábado que se passa, eu tô ficando solteiro. O problema não é a ansiedade ali em si, mas um desejo totalmente bizarro que tá produzindo isso. Então vamos lá. Minhas emoções são fruto das minhas crenças. Minhas emoções são fruto dos meus desejos. E em terceiro, as emoções e sentimentos são frutos daquilo que eu faço. Exemplo prático, nós já lemos o texto aqui de Gênesis 3, 7. Depois que Adão e Eva, eles comem, eles fazem... O que o texto vai dizer no versículo 7? O que eles sentiram? vergonha, medo. O texto de 2 Samuel, a história de Aminon, é muito triste, porque Aminon, ele desejava sua minha irmã, ele cria todo um sistema para encontrar, e Aminon, ele abusa da sua irmã, abusa sexualmente dela. História tristíssima na Bíblia. E olha o que o texto diz em 2 Samuel 13, 15. Logo depois disso, Aminon sentiu forte aversão, nojo dela. Ele fez, logo depois, ele sentiu. Queridos, resumindo, creio, logo sinto, desejo, logo sinto, faço, logo sinto. Meus sentimentos são frutos da minha crença, meus sentimentos são frutos dos meus desejos, meus sentimentos são frutos do que eu faço. Mas também o processo inverso também segue. Então eu sinto algo, mas eu posso crer a partir desse sentimento. Eu sinto algo, mas a partir disso eu posso desejar algo. Eu sinto algo, mas eu posso fazer. E é interessante porque normalmente nesse processo inverso, a gente está falando de emoções não cognitivas. Então, sei lá, sinto logo o desejo. Sentir frio. Qual que vai ser meu desejo naquela hora? Uma blusa. Ou seja, algo conectado. Sentir vontade de comer hambúrguer. O que eu faço? Vou lá e compro. Se você está de dieta, não, compre. Eu não sou fã de dietas restritivas, tá bom, gente? Fazem mal. Mas sabe o que é mais interessante? A Bíblia, ela nos responsabiliza por nossas emoções. Mesmo sendo cognitivas ou não cognitivas. Independente do processo onde as emoções estejam, a palavra de Deus sempre deixa claro que nós somos responsáveis por elas. E a luta de nossa vida é não deixar que elas nos dominem. É não deixar elas, as emoções, nos dominarem. E aqui que está o cerne da questão para mim. Lembra que eu falei que a emoção não é o fim de tudo? Emoções são um meio. Só que quando nós deixamos elas nos dominarem, Gênesis 4, só mudar para um capítulo aí na frente. Olha aí, Gênesis 4, versículo 6 e 7. Caim e Abel, história conhecidíssima. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Queridos, Deus, ele alertou Caim: controle, ou, trazendo para uma versão mais jovem, segura a emoção, rapaz. Se dá uma segurada. Segura a emoção. Caim, estou te avisando, segura. Caim não controlou suas emoções, deixou suas emoções barra sentimentos dominarem. O que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de chamar o seu irmão para o campo. Ele vai e mata seu irmão. Pergunta, quando Deus ele vai dar o julgamento para Caim aqui no final, da ação dele? Deus ele julga o sentimento de Caim ou Caim? Quem? Quem que Deus julga? O sentimento de Caim ou Caim? Tá fácil? Caim! Deus não fala, Caim, é porque você ficou com inveja. Não, Caim, você vai pagar. E aqui é algo muito importante, queridos, porque nós somos responsáveis diante de Deus por conta de nossas emoções. E aqui um breve guia para você avaliar as suas emoções. Primeiro, minhas emoções demonstram amor a Deus e ao próximo. Dois, minhas emoções me levam a pecar. Três, eu peco para evitar minhas emoções. É interessante esse ponto 3, porque talvez você está olhando para o que eu estou falando hoje e fala assim, Mateus, você é contra emoções? Não. Deus nos fez assim. E, na verdade, muita gente peca para evitar emoções. Pergunto. Quem disse que você não pode chorar no meio do culto? Ouvindo uma pregação ou cantando alguma música. Quem disse que daqui para dentro suas emoções ficam lá para fora? Está conseguindo fazer essa breve avaliação das suas emoções e sentimentos? Porque, queridos, a verdadeira maturidade emocional, ela se demonstra quando o meu objetivo maior é agradar a Deus e não apenas aliviar ou mascarar minhas emoções. É agir de maneira bíblica, correta, independente do que eu estou sentindo. Esse é o padrão de maturidade que Deus quer para nós com os nossos sentimentos e as emoções. Senhor, nós queremos agradar o Senhor com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós nos emocionamos. E aqui, para mim, é muito claro, nós temos um guia bíblico. Deixa eu deixar aqui um pouquinho, para quem estiver anotando pode escrever. Mas, para mim, é muito claro, porque o nosso maior desejo deveria ser o quê? Agradar a Deus. Senhor, eu quero te agradar com a minha tristeza. Senhor, eu quero te agradar com a minha alegria. Senhor, mesmo com os meus medos, eu quero te agradar. Senhor, mesmo com os meus anseios, eu quero te agradar. É isso que o Senhor pede de nós. Gente, Deus não está pedindo para que vocês jovens sejam um ser anti-emocional. Não, Ele está pedindo para você ser alguém que lide com suas emoções querendo agradar a Ele. E olha que interessante. Se emoções é fruto daquilo que eu creio, pense e creia nas verdades da palavra de Deus. Efésios 4, 22 e 24, a gente leu esse texto hoje pela manhã junto com o Bima, ele expôs lá, essa ideia de revestir, renovar, despir-se. Ou seja, para que os nossos sentimentos, já que os nossos sentimentos são fruto daquilo que eu creio, pense e creia nas verdades da palavra de Deus, meus queridos. Se você está ansioso porque você não sabe o dia da manhã, pense e creia que o Senhor, Ele conhece o dia da manhã. E Ele fala para você descansar no dia da manhã. Pense e creia de que o Senhor Jesus fala que nós não controlamos nem um fio de cabelo da nossa cabeça, de que a gente pode olhar para a natureza e ver que os lírios dos campos estão vestidos, de que as aves do céu têm comida. Pense e creia nessas verdades. Porque quando nós pensarmos e cremos dessa maneira, nas verdades da palavra de Deus, nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos vão expressar aquilo que Deus quer. Se os nossos sentimentos são fruto daquilo que eu desejo, meu querido, escolha desejar o Senhor e sua vontade intensamente. Mais do que posses e bens, mais do que planos e sonhos, deseje o Senhor. O salmista várias vezes fala, Senhor, eu só tenho a Ti. Quem tenho eu nos céus além de Ti? Deseje o Senhor com todo o seu coração. Queridos, um dos maiores mandamentos é isso que Jesus fala. Ame o Senhor de todo o coração e todo o seu entendimento. Ou seja, deseje isso. Busque isso. Porque quando eu e você nós desejarmos o Senhor de todo o coração, intensamente, os nossos sentimentos deixarão de ser egoístas, frutos de desejos pecaminosos. Por fim, se aquilo que sentimos é fruto do que fazemos, faça o que o Senhor ordena. Ou seja, obedeça a palavra de Deus. Já fez algo de errado e depois vem um sentimento ruim? Logicamente, Mateus, quer dizer então que toda vez que eu fizer aquilo que o Senhor obedece, eu vou ficar feliz? Não. Não. Muitas vezes, na verdade, temo a dizer que na maioria das vezes, quando você obedece ao Senhor, você pode produzir alegria por saber que está obedecendo Ele, mas na caminhada você vai sentir tristeza, porque tu vai apanhar, tu vai sofrer. E faz parte sentir tristeza nessas horas. Por isso, pense no que o Senhor, creia nas verdades do Senhor, deseje o Senhor e faça o que o Senhor ordena. Para que dessa maneira, eu e você, nossas emoções e nossos sentimentos possam agradar o Senhor. Queridos, a maturidade cristã é isso. É isso. É quando eu e você, com os nossos desejos, nós queremos agradar a Deus e não apenas mascarar ou aliviar nossas emoções. Jovem, se você está triste hoje, pergunte, o que eu creio a respeito disso? Pergunte, qual que é o meu desejo para me deixar triste? Pergunte, o que eu estou fazendo para ficar triste? Talvez respondendo essas três perguntas, você vai entender que o melhor sentimento para você sentir naquela hora é tristeza. Mas talvez você respondendo essas três perguntas, você vai precisar entender que há uma necessidade de direcionamento sobre o que você está sentindo. Então, sempre que você estiver lidando com um sentimento, o que, que eu creio a respeito disso que está acontecendo? Pergunta. Pergunta na sua cabeça. O que, que eu creio sobre isso? Tá? Segundo, o que, que eu estou desejando que está promovendo esse sentimento? Avalie. Esse é um bom desejo. Peça conselhos. Chega para o seu discipulador, para o seu facilitador, para algum membro da igreja e pergunta. Cara, eu estou desejando muito isso e está produzindo tal sentimento. Eu deveria desejar isso. E terceiro, avalie o que você tem feito. Avalie as suas obras, suas práticas, suas... o que você tem feito na sua vida para ver se esse sentimento é fruto de algo que você tem feito. Por isso, mais uma vez, avalie suas emoções. Minhas emoções demonstram amor a Deus e ao próximo. Minhas emoções me levam a pecar. Ou eu peco para evitar minhas emoções. E que é isso? Opa. Tá. Eu queria dar para vocês um guia, um diário das emoções. Se você puder tirar fotos, se você puder anotar, pega aí depois. Desculpa o tamanho da fonte. É o que dava para hoje. Ah. Esse é um bom guia para você entender e tentar compreender o que, que você está sentindo. Então a primeira pergunta é: o que aconteceu? Qual foi o rolê que produziu esse sentimento? Descreva objetivamente a situação que ocorreu. E aqui existe um parênteses. Por quê? Na maioria das vezes, nós erramos nessa primeira análise. Nós não temos uma visão real sobre o assunto. Temos dificuldade de enxergar o que aconteceu verdadeiramente. Então, o que aconteceu? Pergunte. Pergunte para você mesmo, pergunte para pessoas de fora. Porque muitas vezes você está sentindo algo por algo que nem aconteceu de verdade. Segundo, o que eu pensei naquela situação? Quais pensamentos passaram pela minha mente naquele momento? Terceiro, o que eu desejei? Avalie, o que eu queria que acontecesse? O que meu coração buscava quando eu sentia aquilo? Quarto, o que eu falei ou fiz? Como eu reagi em palavras, atitudes ou comportamento? E vai anotar lá. Talvez você vai fazer uma pergunta, onde eu errei, onde eu acertei? Houve pecado no meu coração, pensamento, palavras ou ações? Houve algo correto na minha reação? Afinal, Deus é bom e nem sempre a gente erra, né? Ufa, graças a Deus. Depois, como eu deveria ter reagido? Como um cristão maduro deveria responder nessa situação? Penúltimo, o que eu preciso mudar? Que atitudes práticas devo tomar quando algo parecido acontecer novamente? Afinal, errar uma vez, como dizem, né? Errar uma vez é humano. Duas vezes é burrice. E por último, qual a verdade da palavra? Que promessa, princípio ou mandamento bíblico deve orientar o meu coração para quando acontecer isso? Qual é a crença que eu devo atacar no meu coração para avaliar essas emoções? Anotaram? Tiraram foto? Ou algo do tipo? Queridos, agora nós vamos trabalhar, porque EBD, eu falando aqui por uma hora, é muito chato. É, eu não me aguento. Nós vamos fazer um estudo de caso. Vamos trabalhar e pensar em grupos sobre alguns casos fictícios e avaliar se as emoções e respostas foram bíblicas e maduras. Ok? Como vai funcionar? Grupos... Não menos que 5, não mais que 7. Não menos que 5, não mais que 7. 6 está dentro, gente. Vamos lá. Não menos que 5, não mais que 7. 5, 6 e 7 está valendo. Vai lá, junta aí. Vai. Grupos de 5 a 7 pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, junta aí, junta aí, junta aí. Junta aí. Não menos que 5, não mais que 7. Eu preciso de um representante de cada grupo para pegar o papel aqui. Só pega, vem, vamos lá, rapidinho, rapidinho. Pega aqui, ó, pega um papel e... Peraí, deixa eu deixar. Pega um e leva lá pro seu grupo. Muita calma, calma. Não começa ainda. Gente, vamos lá, rapidinho. Só para dar orientação. Nós temos 15 minutos. Então, eu vou dar 4 minutos para cada caso. Então a gente vai assim, você vai estudar o primeiro caso junto com o seu grupo, responder as perguntas aí, eu reviso com vocês, a gente vai para o segundo, reviso, terceiro e reviso. Valendo então, caso 1, estudo de caso 1, valendo.
Eu usei o nome Lucas porque tem um Lucas que prega. Né? Mais 3 minutinhos, por conta do tempo, eu vou cortar um dos casos, então eu vou dar mais tempo pra vocês conversarem. Fazer 1 e o 3 só, tá? Vai lá, mais 3 minutos.
Vamos lá. Só pra gente poder passar rapidinho nesse, aí o outro a gente vai pro 3. Gente, vamos lá então. Vamos lá, pra esse momento ser bacana, eu preciso da participação de vocês. Vamos lá. Quantos aqui se identificam com a história do Lucas, não só no aspecto de pregação, mas quando pessoas criticam algo que você fez. Ok. Então você nunca mais vem falar da minha pregação, tá bom? Vamos lá então, gente. Maneira resumida. O que verdadeiramente aconteceu? Vai, rápido. O que aconteceu? Lucas pregou e recebeu uma crítica. Fechou? Fato, ponto. O que, que o Lucas pensou sobre essa situação? Interessante. O pensamento que foi uma ofensa pessoal. Mas é também, né? Mas, bom ponto. O que mais? O que o Lucas pensou? Como? Perfeito. Tá aqui os três pontos. Ele nem sabe quanto eu me preparo. Sempre ele criticando. Ninguém vê o que eu faço nessa igreja. Pergunta. Esses pensamentos são reais? São? Vou contar um segredo para vocês. Essa pergunta 2 é muito interessante. Volta aqui, gente. Para você avaliar seus sentimentos. Porque na maioria das vezes, nosso sentimento é fruto de um pensamento errado sobre a situação. A frase, ele nem sabe quanto eu me preparo. A gente não sabe se é verdade. Segundo, sempre ele criticando. É só ele que critica? Sempre ele criticando? É todo domingo? É todo sábado? Não. Ninguém vê o que eu faço nessa igreja. É verdade isso? Não. Cara, então tipo, vocês começam a ver que o fruto daquilo que pensou, eu penso em mentiras, que naturalmente o nosso coração vai plantando, o sentimento é ruim. Terceiro, o que o Lucas desejou naquele momento? Um elogio, aprovação. Talvez Lucas desejou que aquele cara morresse. Mas... é ódio, mas... talvez. Vamos lá, 4. O que o Lucas falou ou fez? Ele teve duas atitudes aqui no texto. Perfeito, ele responde aquele irmão e depois ele vai mandar mensagem no WhatsApp. E aqui tá a pergunta. Onde o Lucas errou, onde ele acertou? Ou se acertou? Você está criticando o sermão do Lucas também agora. Eu entendi. Você é louco, o Lucas está tomando de tudo quanto é lado, parceiro. Interessante. Essa avaliação do onde ele errou é muito fácil de ver. O fato de mandar mensagem, de... continuar o pensamento de, ai, é só isso. Mas me parece, mesmo que seja raso, e aqui o texto não vai falar sobre as motivações e o que o Lucas ele teve ali na hora, mas aqui é um conselho para vocês. No dia que você receber uma crítica, respira. Você não precisa dar na hora. Então, tipo assim, quando você for reclamar da minha pregação, eu vou falar assim, é verdade. E aí em casa eu falo, não sabe de nada. Brincadeira. Mas é importante, para esse primeiro passo, para mim aqui é um acerto do Lucas. Na primeira repreensão, porque normalmente, Provérbios vai falar que a fala apressada, que a fala rápida é onde você peca. Então, beleza. Qual deveria ser a reação do Lucas, biblicamente falando? Quem falou? Buscar melhorar. É uma ótima reação.
Eu acho que ele podia depois.
Perfeito, porque o texto não fala, né? Mas a princípio, pelo que eu estou lendo aqui, me parece que Lucas se esforçou para pregar aquele texto. E muitas vezes, gente, aqui uma outra lição. Nem toda crítica, você vai ter que... Tem dia que vai chegar alguém e falar assim, Mateus, sua pregação foi muito rasa. Aí eu avalio e falo assim, meu brother, deu concílio aqui de Jerusalém para você e você está querendo mais o quê? Eu avalio, vou lá, pergunto, ô Bianca, o que você achou? Não, foi profundo demais. Ah, o que você achou, Pochete? Brabo. O que você achou, Richard? Você é monstro. E aí eu avalio, cara, é uma crítica de cunho de gosto. Obrigado e valeu. Mas o problema é quando isso produz no coração sentimentos errados. 7. O que deveria mudar para a próxima vez? A Lê já deu a sugestão ótima. 8. Aqui é muito massa. Qual verdade da palavra de Deus deve permear a mente da pessoa nesses momentos ou para futuros eventos? Perfeito. Paulo vai afirmar isso em Gálatas. Acaso eu quero agradar a Deus ou aos homens? Mais alguma verdade da palavra de Deus? Ok, vamos pensar naquilo que é verdadeiro, justo, puro. Interessante. Pensar naquilo que é verdade nessa situação. Eu acabei de trazer um ensinamento da palavra de Deus. O tolo não escuta a repreensão. Ele já responde. O sábio, ele escuta e avalia. Provérbios vai falar diversas vezes sobre isso. Fez sentido para vocês, Sara? Perfeito. Foi pregado há 2 sábados, hein? Lembrou? Muito bom, muito massa. Muito massa. Vamos lá, gente. São 11h58. Vamos fazer assim. Vai para o estudo de caso 3. Se você quiser ir embora, você pode ir. Mas se você quiser trabalhar, eu vou estar aqui para responder esse estudo de caso 3. Valendo! Trabalhe no estudo de caso 3. Se você precisa ir embora, se você quer ir embora, fica tranquilo, não vou te julgar. Mas... Relaxa, relaxa.
Olha isso.